país e essa é uma escolha que pertence apenas ao governo. Nós rejeitamos essa escolha, fazemos outra escolha, queremos um orçamento que atualize salários, pensões, prestações, um orçamento que proteja o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública e um orçamento que tenha medidas de decência para acabar com o regime dos residentes não habituais, para acabar com benefícios fiscais injustificados, para acabar com os vistos gold, para taxar os lucros excessivos da energia e também para taxar as criptomoedas. Sem desculpas nem evitabilidades, porque o país não está condenado ao empobrecimento. Queria apenas deixar uma última nota, senhores deputados. Há pouco o senhor deputado Rui Tavares falou de uma proposta do LIVRE para baixar o IVA dos produtos menstruais para 6%. Eu percebo a distração, entendo que esses são os produtos que o Sr. Deputado Rui Tavares mais adquire no supermercado, mas a taxa de IVA dos produtos menstruais já é de 6% há vários anos e, portanto, não compreendemos muito bem a proposta que veio aqui apresentada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Entramos hoje na fase final deste orçamento e eu queria deixar três notas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, é que uma maioria absoluta não pode nem nunca será entendida por este Governo como poder absoluto. E por isso mesmo, ao longo deste mês de trabalhos, tivemos a oportunidade de dialogar com vários grupos parlamentares, de olhar para as propostas que estão em cima da mesa e de, com elas também, coincidir para melhorarmos aquele que é um instrumento financeiro. Mas este instrumento financeiro, senhoras e senhores deputados, permitam-me que vos diga, tem três prioridades absolutamente bem definidas. E a primeira de todas, depois de ouvir as intervenções dos senhores deputados, é que este não é um orçamento que possa comprometer o futuro. Porque para responder às exigências do momento de hoje, não podemos comprometer o futuro. E não comprometer o futuro significa ter contas certas e continuar a dar respostas aos problemas das pessoas. Senhoras e senhores deputados, talvez não tenham visto pela espuma dos dias que nos vai ocupando, mas Portugal é hoje, na Europa, o país que mais cresce no primeiro trimestre deste ano. Portugal é hoje um país que tem uma das taxas mais baixas de desemprego, porque essa tem sido a nossa aposta. E Portugal é hoje um país que não corta rendimentos, Sr. Deputado Duarte Pacheco, que não aumenta os impostos, mas que aumenta os rendimentos dos portugueses, seja nas pensões, seja nos seus salários. É um orçamento, senhoras e senhores deputados, com as prioridades bem definidas e em igual em tudo o que tinha que ser igual nos compromissos que assumimos com os portugueses. É por isso que eu reforço 700 milhões para o Serviço Nacional de Saúde para continuar a dar resposta. É por isso que é o reforço e a aposta na recuperação das aprendizagens com 900 milhões de euros para que as nossas crianças não sejam vítimas daquilo que são as desigualdades que a própria pandemia produziu, mas que possamos dar respostas para que as pessoas tenham capacidade de recuperar nas suas aprendizagens. É por isso que este orçamento investe no aumento das pensões. São 197 milhões de euros para as pensões, para aqueles que mais necessitam. E, senhoras e senhores deputados, eu percebo o calor da discussão, mas vamos a coisas muito concretas. E as coisas muito concretas, senhoras e senhores deputados, é que se este orçamento continua a cumprir com os compromissos que assumiu com os portugueses, continua a reforçar o Estado Social, os rendimentos das pessoas, aumenta o investimento público, este é um orçamento que não esquece a conjuntura que estamos a viver. E por isso mesmo, foi preciso tomar medidas e medidas que respondam rapidamente àquilo que são as necessidades das pessoas. Não vale a pena ridicularizar medidas como o cabaz alimentar, porque aqueles que são beneficiários do cabaz alimentar sabem o que faz falta nas suas vidas e foi o Governo que fez isso. Porque quando vamos à bomba de gasolina Sabemos que os combustíveis aumentaram pela conjuntura, mas que pagam hoje menos 27 cêntimos do que pagavam. E não é de hoje, nem deste orçamento, é que desde outubro que o Governo toma medidas para comatar aquilo que são as necessidades que hoje temos no país e que enfrentamos. E há soluções milagrosas para tudo. E há depois o realismo, senhoras e senhores deputados. E o realismo é dizer aqui aos senhores deputados, um instrumento como o Orçamento de Estado é um instrumento financeiro absolutamente decisivo para fazer escolhas políticas. E a escolha política deste Governo é apostar nos rendimentos das famílias, é apostar na nossa economia, é apostar na melhoria dos serviços públicos, é sim apostar num Portugal mais moderno e mais igual para todos os portugueses.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Concluídas as intervenções sobre o artigo 2º da proposta de lei. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela intervenção.
Para uma intervenção ainda sobre o artigo 2º, faça favor, tenha a palavra.
Sra. Ministra, a Sra. Ministra pode dizer tudo aquilo que entender. Mas, no entanto, a realidade não é aquela que a senhora aqui descreveu. Sabe porquê? Dou-lhe só 3 exemplos. Primeiro, os apoios às empresas que aqui estão expressos neste orçamento são os mesmos da proposta do orçamento apresentada à Assembleia da República em outubro último e, portanto, nada mudou. Segundo, os restantes apoios que apareceram, sim senhora, apareceram, mas têm um volume financeiro inferior, não para as empresas, mas um volume financeiro inferior ao aumento de IVA que advém da inflação. O Governo ganha com a inflação e arrecada mais dinheiro do que aquele que distribui graças à inflação. E terceiro, diz que não tem aumento de impostos. Eu sei que a vossa política durante os últimos 7 anos foi muito simples. Os impostos indiretos para vocês não são impostos, mas sabe, são pagos por pessoas de carne e osso, por todos nós. E os impostos indiretos são agravados neste Orçamento de Estado.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhor deputado. Tenho 2 pedidos de intervenção, do complementar do PS e do Governo. Dou a palavra à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, que julgo que a solicitou. Não, primeiro, por ordem, está o Grupo Parlamentar do PS, que vai fazer intervenção através do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de dizer 1 ou 2 coisas que me penso que são, nesta altura, importantes dizer. Em primeiro lugar, falemos de impostos, e falemos de impostos indiretos. Eu não sei se o Sr. Deputado sabe, e as bancadas aqui presentes sabem, que desde 2015... os impostos, a carga fiscal em percentagem do PIB em Portugal desceu ligeiramente. O que aumentou foram as contribuições para a segurança social, porque há mais emprego e há mais salários em Portugal. Os dados são claros e desde 2015 é essa a trajetória que nós temos. E, portanto, nós temos que falar verdade e temos que falar com dados que são objetivos. E depois, quando diz que as medidas que estão no orçamento de Estado, que está agora aqui em discussão, são as mesmas que havia em outubro. É verdade. Porque este orçamento cumpre integralmente todos os compromissos que foram assumidos com os portugueses. E, aliás, eu gostava de perguntar o que não diria à oposição se hoje o Governo viesse aqui discutir um orçamento que não cumpria os compromissos e que era, pelo contrário, um orçamento diferente daquele que tinha vindo a eleições. É isso que custa a muita gente, é que este orçamento cumpre integralmente todos os compromissos. E é importante dizer, já houve mais medidas para apoiar as empresas. Elas podem não estar no orçamento, mas ainda há uma semana atrás se tomaram medidas para desacoplar os custos da eletricidade dos custos da gasolina. Houve mais medidas para reduzir o peso relativo aos custos da energia, para aliviar as empresas, para aliviar os custos nas rações e na agricultura. Penso que é importante dizer isto aqui em plenário e não permitir que se discuta este Orçamento de Estado com base em factos que não são reais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu julgo que vale a pena mesmo ir aos factos e falar a verdade. Não vale a pena dizer que não há investimento nas empresas. Há investimento para as empresas neste orçamento. Há medidas, como acabou de ser dito agora, que vão sendo feitas para ajustar às dificuldades, precisamente, com que estamos confrontados. Mas só neste orçamento, Sr. Deputado Duarte Pacheco, no Fundo de Resiliência, recapitalização de empresas afetadas pela pandemia são 1.300 milhões. Para a capitalização do BPF, para apoiar as empresas, são 250 milhões. A inovação, digitalização, qualificação e descarbonização são 900 milhões de euros. Eu posso continuar, Sr. Deputado, mas para lhe dizer, aquele que é o compromisso que foi assumido com os portugueses, com os empresários, foi continuarmos a apostar nas empresas, na economia, porque isso gera riqueza, riqueza gera emprego, emprego gera rendimentos às pessoas, é para isso que estamos aqui a trabalhar, é isso que está no Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Julgo que não há mais pedidos de intervenção sobre o artigo 2º. Rumamos, portanto, ao capítulo 2º, disposições fundamentais de execução orçamental. E a mesa registra, sobre o artigo 3º, relativo à utilização condicionada das dotações orçamentais, um pedido de palavra da Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, para apresentar a proposta 1208C, verbas para os deficientes das Forças Armadas. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta do PSD visa excepcionar de qualquer cativação ou retenção as verbas destinadas aos deficientes das Forças Armadas em 2022. A proposta do PSD aprovada no Orçamento de Estado para 2021 de que as verbas destinadas aos deficientes das Forças Armadas para próteses, ortóteses e cadeiras de rodas ficassem excepcionadas de qualquer cativação ou de retenção trouxe maior dignidade e qualidade de vida a estas pessoas. Neste sentido, e tendo em conta a especificidade destas despesas, deverá ser garantido desde logo, através dos mecanismos legais existentes e aprovados no Orçamento de Estado para 2021, e que os mesmos se estendam e mantenham em 2022, por forma a garantir que as referidas verbas permaneçam excepcionadas de qualquer cativação ou retenção em 2022. Entendemos que a proposta é da maior elementar justiça. O Estado tem a obrigação de garantir uma resposta célebre a estes homens e a estas mulheres.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O próximo pedido de palavra que a mesa registra é relativo ao artigo 14º-A, pagamentos a fornecedores, tendo a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do PSD. Não se confirmando esse registro, passamos ao artigo...
Há um pedido de palavra, mas não é sobre esse tema. O tema não é pagamentos a fornecedores. Talvez haja algum problema na identificação do artigo. Sim. Peço desculpa.
Muito bem, Sr. Deputado. Não há nenhuma questão. Quando entenderem, façam o favor de pedir a intervenção, indicando sempre qual é o artigo que se refere.
É que o artigo 14º-A não diz respeito a pagamentos a fornecedores, com todo respeito, Sr. Presidente. Diz respeito aos valores dos montantes pecuniários dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória única. Ou seja, é uma alteração ao Decreto-Lei 109-A de 2021. E isso é que nos induziu em erro. Mas, realmente, sobre este artigo 14º-A, existe uma pedido de inscrição do deputado João Barroso Melo. Muito obrigado.
Muito bem. Como o 14-A precede 15, o Sr. Deputado João Barroso de Melo tem a palavra para se pronunciar sobre a atualização das remunerações da administração pública. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Hoje, 23 de maio de 22, não é possível fazer de conta que as famílias portuguesas não sentem o que está a passar-se com os preços em Portugal. Nesta altura do ano, já todos notaram no bolso que gastam muito mais e que o dinheiro não chega ao fim do mês. As famílias portuguesas estão com dificuldades e a situação ainda pode agravar-se caso os juros comecem a subir, como parece cada vez mais inevitável. A situação devia ter levado a uma mudança radical do orçamento e do paradigma sobre o qual ele está construído, mas não, O orçamento que aqui vem é uma espécie de orçamento recauchutado